Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Agora, Alex está escondido na própria casa de Dona Marocas, que continua sitiada pela polícia. Mas o moço está mais satisfeito, pois assim poderá cuidar melhor de Virgínia. E ele acredita que a moça possa estar sob o domínio de um fortíssimo fator psicológico, podendo voltar a se mover se esse fator for vencido. No entanto, tudo não passa de simples suposição por enquanto. Nesse ínterim, seu Maneco chega da rocha. E já no dia seguinte, quando o bondoso velho sai, é abordado friamente pelo delegado, que depois de lhe dar voz de prisão, leva-o para a delegacia de polícia. E seu Maneco se vê numa sala sem janelas, frente a frente com o severo e duro delegado Carneiro.
Seu Maneco, é esse o seu apelido, como me disse?
É. Eu quero saber por que eu estou preso. Eu não fiz nada para ficar preso.
O senhor não está propriamente preso, mas poderá ser e ficar numa cela durante muito tempo.
Mas ninguém pode ser preso sem culpa, seu.
O senhor é concunhado de Dona Marocas, não?
É, sou. E ela vai revirar céus e terra quando souber que o senhor me prendeu, hein? E a sua situação vai ficar muito ruim quando ela me encontrar aqui.
Seu Maneco, eu estou me debatendo diante de um terrível dilema. O senhor quer me ouvir e saber qual é?
Eu só quero sair daqui. Ninguém pode prender os outros por nada, nem o senhor.
Por nada não, mas havendo uma razão, sim.
E o senhor pode ter razão pra me prender? Não, eu nunca fiz mal pra ninguém que mereça cadeia.
O senhor não.
Deixa eu sair daqui.
Seu Maneco, por favor, me ouça. A lei diz com toda clareza que é também criminoso quem dá asilo a outro criminoso. Em outras palavras, quem esconde um assassino em sua própria casa ou em outro lugar qualquer e se nega a dizer à polícia onde se encontra. O senhor está conseguindo me entender, seu Maneco? Eu estou tratando de ser claro e preciso ao máximo com o senhor.
Mas eu não entendo nada.
Muito bem, então me escute. Eu vou lhe falar. Vou lhe falar do meu dilema. Eu sou amigo da Dona Marocas de longa data. Eu frequentei sua casa durante muito tempo, sendo sempre recebido com gentilezas e amizade. Uma grande amizade. Uma grande amizade, não há dúvida.
O senhor não está respeitando a Marocas ao me prender, sem que eu tenha feito nada de criminoso.
Não. O meu dilema não se refere ao senhor, não. Refere-se sim à própria Dona Marocas.
Quê? O senhor está pensando em prender a Marocas?
Esse é o meu dilema, seu Maneco.
Olha, pois se o senhor fizer isso, essa cidade vai explodir. Ninguém aqui é tão estimada, tem tanto prestígio como a Marocas. Fique sabendo. Até o governador do estado tem a Marocas em alta consideração. E nenhum delegadozinho vai prender ela.
Eu sinto muito contrariá-lo, mas a lei ultrapassa tudo o que o senhor acaba de dizer. Eu já podia ter prendido Dona Marocas se quisesse. Inclusive, eu possuo provas contra ela.
Que provas?
Declarações de pessoas da capital federal, devidamente assinadas. Sabemos com precisão que o senhor, Dona Marocas, sua sobrinha e o homem que procuramos estiveram juntos por lá, hospedados no mesmo apartamento de Odell. Sabemos que eram amigos do médico que foi assassinado aqui na última semana. Sabemos disso tudo com provas e fartas provas, seu Maneco. E sabemos também que o tão Alex estava em casa dela quando demos a primeira batida e que escapou de lá para se esconder em outro lugar. Também fomos a esse outro lugar. E mais uma vez esse maldito me escapou.
Ô, delegado, o que o senhor quer de mim, hein?
Apenas propor-lhe... propor-lhe um negócio, seu Maneco.
Negócio? Que negócio?
Muito bem. Entregue-nos esse doutor Alex, ou seja lá quem for, e em troca eu o libertarei e esquecerei de toda a participação de vocês no caso.
Ai, Cacilda, mas eu não sei onde é que
ele está. O senhor sabe, sim, o senhor sabe. O senhor deve saber muito bem em que local está escondido este assassino e não vai sair daqui se não me indicar este local.
Mas eu não sei. Pô, eu posso até jurar que não sei.
Seu Maneco, eu estou lhe oferecendo a salvação e a salvação de Dona Marocas em troca de uma pequeníssima informação. O senhor será um grande tolo se não agarrar a oportunidade com ambas as mãos. Lembre-se que eu posso acusar em juízo tanto ao senhor como a Dona Marocas como cúmplice desse assassino. E não estou brincando, não, seu Maneco. Repito que lhes estou dando uma chance de ouro para se livrarem dessa embrulhada toda. Uma chance que talvez nunca, mas nunca mais se repita. Nunca mesmo. Vamos, seu Maneco. O senhor vai falar ou não vai falar? Quer me dizer o que eu preciso saber?
Aquela mulher horrível estava apertando um punhal fino como agulha no meu pescoço e fazendo perguntas sobre o Alex. Mas eu não respondi, não disse nada. Quase morri de medo, mas não falei, eu não falei.
Ela não falou.
Te disse, seu Maneco?
Eu não sei de nada. Eu não posso dar nenhuma informação para o senhor porque eu não sei de nada, tá?
Meu Deus, o senhor está agindo como um tolo.
Eu não sei de nada.
Ouça, seu Maneco, ouça. Eu vou deixar o senhor sozinho nesta sala com os seus próprios pensamentos. O senhor está bem a par da situação. Sabe que está em vias de ser preso realmente e que Dona Marocas lhe fará companhia. Todo o prestígio que Dona Marocas desfruta não poderá diminuir em nada a força das provas que consegui. Pense. Pense muito bem. Estou absolutamente certo de que o encontrarei disposto a falar quando nos irmos de novo dentro de uma ou duas horas. Um último conselho, seu Maneco. Não tente fugir por nenhuma das duas portas dessa sala. Ambas são bem guardadas. Até logo, seu Maneco.
Mas como é que aconteceu isso pra mim? Mas que eu não digo nada, eu não digo nada, nada.
Virgínia ainda está dormindo, Dona Marocas. Estou esperando que ela desperte para então iniciar a primeira fase de um novo tratamento, o tratamento psicológico. Eu não sei se poderei aplicar eu mesmo com sucesso esse tratamento em Virgínia, mas ao menos eu vou tentar.
Alex, o Dr. João, lembra-se dele?
Sim, sim, eu lembro. Aquele velho médico, seu amigo que me examinou há tempos, não é?
Esse mesmo. Ele é um psiquiatra, Alex. Ele poderá ajudar Virgínia se você estiver certo.
Sim, sim, mas eu primeiro eu terei que convencer Virgínia a deixar-se tratar por outro médico.
O Dr. João é um velho e bom amigo. Virgínia o conhece e creio que aceitará como seu médico. Tenho certeza.
E ele poderá saber que estou aqui?
Naturalmente. O Dr. João é pessoa de toda confiança.
Ele deve saber do crime. Talvez tenha lido tudo nos jornais e imediatamente me ligado a este fato. O homem de longas barbas. Eu já usava barbas longas quando ele me examinou há tempos passados.
Repito que o Dr. João é um amigo de confiança. Além disso, eu falarei com ele antes. E lhe contarei tudo o que aconteceu conosco, desde quando estivemos juntos pela última vez. Ele acreditará em mim e guardará segredo sobre a sua permanência nesta casa. Alex, então você e ele juntos poderão cuidar de Virgínia. Ai, é bem possível que minha filha fique boa então. Ah, que ela possa andar novamente, Alex. 5 horas. Hã? 5 horas? E Maneco ainda não apareceu?
Ele disse que ia dar uma volta por aí.
Mas foi logo depois do almoço e já são 5 horas, Alex. Talvez esse velho maluco tenha se envolvido em alguma embrulhada por aí.
Não, talvez não. Ele passou algum tempo longe da cidade. Agora que voltou, Dona Marocas talvez tenha aproveitado para passear um pouco. Logo, logo ele estará aqui.
E então, seu Maneco? O senhor teve tempo de sobra para pensar. E creio que chegou ao ponto lógico de toda a questão. Como não quer ser preso e nem processado, como não quer ver Dona Marocas na mesma situação, vai me ajudar a resolver esse espinhoso caso de uma vez por todas. Eu sei que o senhor é um homem inteligente e sensato. Por isso eu lhe faço a pergunta pela última vez. Onde está o doutor Alex?
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
E então, seu Maneco?
Ah, o senhor pode me deixar preso o resto da vida e também pode prender a Maroca se quiser. O que eu não posso? Ah, dizer o que eu não sei.
Ah, então essa é a sua resposta definitiva, hein?
O senhor já devia saber que é. A gente nunca pode dizer aquilo que não sabe, não é mesmo?
Onde esse maluco terá se metido, Alex? Já anoiteceu e ele não voltou até agora.
Eu lhe confesso que agora eu também já estou preocupado, Dona Marocas. Se pudesse sair, procurar o seu Maneco.
Que eu também tenho medo de sair e deixar vocês sozinhos aqui em casa. Ah, meu Deus, por que o Maneco não ficou lá na rocha de uma vez? Aqui na cidade só serve para me dar aborrecimentos. Também, quando ele voltar, vou proibi-lo de sair sozinho. Na sua ingenuidade, Maneco é pior do que uma criança, Alex.
Chegou alguém. Pode ser ele.
Mas, Alex, tome cuidado, sim?
Eu irei até a biblioteca se desconfiar de alguma coisa.
Boa noite.
Bonito, né? Isso é hora de vir aparecendo depois de ter saído daqui logo depois do meio-dia, seu maneco.
Eu quis voltar, mas não pude, Marocas.
Onde você esteve até esta hora, velho ignorante do diabo?
Acredite se quiser, preso.
Pois fique sabendo que de outra vez eu...
É.
O que foi mesmo que você disse, maneco?
É, sim, disse que estive preso. Foi por isso que não pude voltar para casa antes.
Ah, meu Deus, o que foi que você andou fazendo para ser preso, homem?
Nada. Saí daqui para ir dar uma voltinha, como disse a vocês. Quando cheguei na esquina, um carro emparelhou comigo e parou. Aí o delegado pulou de dentro e disse: venha comigo, seu Manuel. O senhor está preso.
Não.
Ele era o delegado e eu fui.
Mas isso é um absurdo.
Eu começo a perceber, dona Marocas. Deixe que seu Mané conte tudo como aconteceu.
Aí o delegado me levou para um prédio grande que tem lá no meio da cidade. Me levou para uma sala que tinha só duas portas e nenhuma janela. Me fez sentar numa cadeira dura como o diabo, que estava no meio do quarto. E começou a fumar e a passear na minha frente. De repente, começou a fazer perguntas. Queria que eu dissesse onde é que você, Alex, estava escondido.
Que grande patife!
Ao menos ele não sabe que estou aqui, o que é alguma vantagem. Continue, seu maneco.
Eu disse que não sabia, né? Aí então ele começou a fazer ameaças. Eu disse que eu ia ficar preso muitos anos, que ia prender você, Marocas.
A mim?
Aí mais uma porção de bobageira lá. Eu não disse nada. Aí ele saiu. Mas antes me disse pra mim pensar bastante. Eu acho que ele demorou mais de 2 horas pra voltar. Eu já tava cansado de estar sozinho naquele quarto, quase escuro. Mas não fiquei nervoso, não. Aí ele falou outra vez que eu e a Marocas íamos ser presos se eu não dissesse onde estava o Alex. Aí eu respondi outra vez que não sabia. Me botou no automóvel, me trouxe de volta e me soltou quase em frente. Tá lá fora, viu?
Pois eu vou dizer umas verdades para esse ordinário.
Tenha calma, dona Marocas. Tenha calma, por favor.
Tem razão. Não posso dizer nada. Tenho que fazer das tripas coração e ficar calado.
Ele pensa que estou escondido fora desta casa. E isto então nos dá uma boa vantagem.
E se ele quiser mesmo prender a Marocas, hein?
Carneiro nunca se atreverá tanto.
É Carneiro, é?
É, o nome dele é Carneiro. Por quê, hein, maneco?
Carneirinho.
É, Carneirinho.
É uma mala, hein? Tem uma cara de mala esse delegado.
Ele é uma mala total, maneco.
Mas daquela total. Com alça ou sem alça?
Sem alça.
Difícil de carregar.
É dessas malas bem difícil mesmo. Aquilo é um xarope.
É verdade.
Mas se ele fizer essa doidice, olha, de me prender, como vocês devem continuar aqui, viu, se eu for presa. Porque, olha, eu francamente, ele é capaz de...
Mas não devemos interferir.
Não em nada, porque ele é capaz de tudo, viu, maneco? Se eu conheço bem aquela mala, ele é capaz de tudo. Vocês devem continuar cuidando, então, de Virgínia como se eu estivesse aqui, tá bem, Alex?
Tá certo, mas essa hipótese é meio absurda. Eu vou lhe dizer, ninguém pode prender uma criatura como a senhora.
Na situação difícil em que nos encontramos, tudo é possível, Alex, tudo. Devemos estar prevenidos para todas as eventualidades. O delegado Carneiro já não tem muito medo de mim, não. Tanto que prendeu o maneco sem dar a menor satisfação.
Mas revelou que ainda a teme, soltando seu maneco em seguida. Questão de respeito, dona Marocas. Eu repito que a hipótese da sua prisão é totalmente absurda. Não há a menor possibilidade de que venha a ser concretizada. Bem, agora a senhora pode telefonar ao Dr. João, convidando-o a vir até aqui, tá certo?
Aquele médico, Dr. João.
Sim, sim.
Conheço aquela figura.
Zé, ele pode ajudar o Alex a cuidar de Virgínia devidamente, maneco.
Mas isso vem ajudar. vendo um outro médico entrar nessa casa. Ah, o delegado vai pensar que o Alex não pode estar aqui mesmo.
Isso
grande
aí.
Ideia, hein?
Uhum.
Se ele estivesse aqui, é claro que nenhum outro médico seria chamado.
É isso aí. Até que esse velho não é tão ignorante como parece, Alex. De fato, com a presença do Dr. João nesta casa, o delegado poderá afrouxar a vigilância que vem mantendo em torno de nós.
Ah, grande Dr. João.
É, aí com jeito, nós faremos com que ele acredite que você não está mais na cidade. Olhe, será metade da vitória.
A ideia é excelente, excelente. Agora falta convencer o Dr. João.
Ah, eu me encarregarei disso. E vou telefonar para ele agora mesmo pedindo-lhe que venha até aqui.
Dona Marocas, eu relutei muito antes de vir. E a senhora deve compreender por quê.
Compreendo. Mas afirmo antes de tudo que o senhor está enganado por falsas aparências, Dr. João. Alex não é um criminoso. Não matou ninguém.
Quando os jornais falaram num homem de barbas longas, quando deram seus traços característicos, lembrei-me logo de um antigo cliente desmemoriado e que me havia sido apresentado pela senhora.
Sim, trata-se mesmo do Alex. Mas eu lhe dou a minha palavra de como ele é inocente do crime que lhe atribuem. Alex não matou aquele homem.
Um médico.
Agora ele sabe que é um médico também, Dr. João. Realizou trabalhos magníficos durante nossa permanência na capital.
Dona Marocas, eu sempre fui um homem respeitador da lei.
Ajudando-nos, o senhor não a desrespeitará.
A polícia o procura intensamente.
Nós sabemos disso, Dr. João.
A senhora sabe onde ele está?
Claro que sei. Alex está aqui, mesmo nesta casa, Dr. João, aqui.
Aqui?
Sim. E o senhor poderá vê-lo agora, se quiser.
Não, agora não. Se a senhora me permitir, gostaria de pensar um pouco sobre o assunto. Posso voltar logo mais à tardinha.
Dr. João, trata-se de Virgínia, que está inválida num leito. Alex desconfia de que o mal seja mais psicológico do que físico. Por isso, eu me lembrei de pedir o seu auxílio. Doutor João, sempre fomos tão bons amigos.
Sem dúvida. Mas isso exige um exame demorado, com aparelhos e tudo mais. Terei mesmo que voltar em outra hora. Virei à tardinha, então examinarei a pequena Virgínia com o máximo de cuidado.
É, o senhor é quem sabe.
Passe bem, Dona Marocas. Tive muita satisfação em revê-la.
Igualmente. Alex.
A senhora entendeu, Dona Marocas. O velho foi nos denunciar.
Não acredito nisso. O Dr. João sempre foi um amigo de confiança.
O grau de amizade depende da maneira de pensar de cada um, Dona Marocas. E esse médico me pareceu aferrado demais ao cumprimento da lei. Eu não lhe disse?
Abra esta porta, Dona Marocas. O assassino está aí e não vai escapar desta vez.
Imagine,
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 os
Hoje à noite a gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.